O Dia Internacional da Mulher é uma boa oportunidade de lembrarmos o árduo e progressivo embate legislativo e jurisprudencial em prol da igualdade de direitos das mulheres. A história é grande e a advogada Maísa Nodari conta um pouco da história da mulher no avanço legislativo e jurisprudencial.
Eu acho que é mais interessante a gente se ater aos fatos que são mais recentes. Então, lógico que as mulheres conhecem, na sua grande maioria, a Lei Maria da Penha como a principal norma legislativa que as protege de todo e qualquer tipo de violência. Mas antes disso, houve um caminho muito longo até chegarmos à Lei Maria da Penha, né? Então, fazendo um recorte histórico, acho que a legislação brasileira começou a evoluir já lá em 1962, quando foi criado o Estatuto Jurídico da Mulher Casada, o que significa que, a partir de então, as mulheres poderiam pedir a guarda dos seus filhos em caso de separação e também trabalhar fora de casa sem ter que pedir autorização do marido. Até então, isso não era possível, era necessário um documento escrito, reconhecido em cartório, de que o esposo autorizava essa mulher a trabalhar fora, a viajar, e ela não tinha direito à guarda dos filhos. A partir de então, lá em 1985, foi criada a primeira delegacia especializada em crimes contra as mulheres. Em 1988, veio a nossa Constituição da República, que foi o grande marco legislativo. A Constituição é a lei mais importante que nós temos no país e que estabeleceu como premissa básica que homens e mulheres são iguais.
A advogada fala sobre a Lei Maria da Penha.
Em 2006, então, foi sancionada a famosa Lei Maria da Penha. O grande objetivo da Lei Maria da Penha é criar mais políticas voltadas ao Estado do que, de fato, para as mulheres. 90% da Lei Maria da Penha, ela é voltada à criação de políticas do Estado mesmo, de enfrentamento, combate com vistas à erradicação da violência contra as mulheres. Então, o grande objetivo da norma é que nós tenhamos mecanismos suficientes para combater essa violência que acontece muitas vezes dentro das casas. E desde então, parte-se para uma luta muito importante, para a gente deixar de lado esse famoso ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Deve se meter a colher sim, porque isso pode salvar uma vida, né? Esse avanço legislativo veio do caso da Maria da Penha, Maia Fernandes, que foi o ex-marido dela tentou assassiná-la por duas vezes, uma vez com tiro, que deixou ela paraplégica, e uma outra vez tentando eletrocutá-la. Então, isso são situações muito graves, e os processos judiciais que envolviam violência contra as mulheres, eles não rodavam, entre aspas, de uma maneira especial, com atenção às necessidades dessas mulheres. Todo processo judicial que envolve violência doméstica e familiar contra as mulheres, ele exige uma série de cuidados, desde a forma como essa mulher vai ser tratada, sobre a análise pormenorizada das circunstâncias que levaram a essa violência. Então, a Lei Maria da Penha foi um marco muito importante que trouxe, inclusive, as medidas protetivas, por meio das quais as mulheres podem ser já amparadas pelo Estado antes desse processo judicial terminar, que geralmente demora muitos anos para um processo ser finalizado, né? Então, enquanto o processo ainda está rodando, logo no início já é possível que o Estado tome medidas para afastar esse agressor do lar, para garantir que essas mulheres tenham, por exemplo, o direito a uma pensão alimentícia, se eventualmente esse agressor for afastado do lar, para garantir que essa mulher possa ficar com os seus filhos, porque o que acontece é que muitas mulheres ficam na situação de violência porque elas dependem economicamente do marido e elas têm medo de perder os seus direitos ou de perder os seus filhos. E a Lei Maria da Penha assegura tudo isso a ela. Ela não vai perder nenhum direito a patrimônio, nada disso. Não existe mais o chamado abandono do lar. Nenhuma mulher é obrigada a permanecer em uma situação de violência só para garantir seu patrimônio ou a guarda dos seus filhos. Então, isso é um avanço legislativo muito importante.
A advogada relembra a criação também da lei contra o feminicídio.
No ano de 2015, nós tivemos dois grandes avanços legislativos também, que um deles foi a publicação da chamada Lei do Feminicídio, que, dentre outras situações, estabelece que o feminicídio, ou seja, a morte, o assassinato de uma mulher pela sua condição de mulher gera uma qualificadora no crime, ou seja, a pena do crime de homicídio, que a gente chama tecnicamente de feminicídio, ela vai ser estabelecida em um patamar mais grave. Então, uma pena que partiria de 6 anos, ela já parte de no mínimo 12 anos de prisão. Então, isso é um avanço legislativo muito importante e trouxe à tona a análise das questões de gênero. Quando uma mulher é morta porque ela é mulher, isso significa que tem alguém que se acha dono dela, que tem alguém que acha que pode comandar a sua vida, dizer o que ela pode fazer, com quem ela deve conversar. Eram os chamados, antigamente, de crimes passionais, como se o amor justificasse os crimes, né? E hoje em dia a gente tem uma visão diferente, graças, em grande parte, a muitos movimentos sociais que levaram à aprovação da lei do feminicídio.
Outra conquista é a PEC das domésticas, criada em 2015, que valoriza o trabalho da funcionária doméstica.
Essa era uma profissão que era subjugada, como se houvesse um certo preconceito da própria lei em relação a esse trabalho, com garantias de direitos menos efetivos a essas mulheres. Então, o que nós temos hoje é o trabalho doméstico de uma funcionária doméstica valorizado tanto quanto as outras profissões, né, com inúmeros direitos reconhecidos.
Além dessas conquistas, a lei de diferença de gênero no processo eleitoral, para que haja mulheres candidatas a cargos públicos, entre outros.
Além disso, recentemente foi aprovada a lei no âmbito eleitoral que garante, no mínimo, a reserva de gênero de 30% em relação às candidaturas. As pessoas acham, equivocadamente, que é 30% de mulheres. Não, o que acontece é que muitas vezes a maioria das candidaturas são registradas em favor de homens, né? Então, hoje, se reserva no mínimo 30% de diferença de gênero. Então, nada impede que haja 70% de mulheres e 30% de homens candidatos em um mesmo partido. Mas isso é muito importante, é um avanço legislativo que visa equiparar as mulheres. Ainda há inúmeros avanços, né? Como, por exemplo, acredito eu que a ampliação da licença paternidade seria um marco muito importante para a valorização do mercado de trabalho em relação às mulheres, porque hoje em dia as mulheres ganham proporcionalmente muito menos, porque conseguem produzir muito menos, porque engravidam. Muitas vezes são afastadas por gestações de risco, muitas vezes tem uma licença maternidade que prejudica o seu alavancar na carreira. Então, acredito que se houvesse, por exemplo, a extensão da licença paternidade tal qual da licença maternidade, além de reduzir os custos do Estado de manutenção de creches e tudo mais, e a saúde das crianças, há inúmeros estudos nesse sentido, nós poderíamos sim alavancar profissionalmente muitas mães, né, que infelizmente hoje não tem como concorrer no mercado de trabalho em iguais condições. Então há uma série de avanços legislativos que ainda estão por vir, mas devemos reconhecer, sim, que já conseguimos grandes conquistas.
Franciele Thiem, para a CBN.